Entrevista.
Os 30 anos do Instituto Socioambiental são tema de uma exposição que vai ser aberta nesta terça-feira na Praça Central do Espaço Cultural Renato Russo, na quadra 508 Sul, aqui em Brasília.
O Instituto Socioambiental, ISA, é uma das ONGs mais atuantes na área de meio ambiente em nosso país.
O jornalista César Mendes, da Rádio Senado, conversou com a secretária executiva da ONG, Adriana Ramos. Ela é especialista em política ambiental e também é coordenadora do Observatório do Clima. Ouça agora a entrevista.
Adriana, o Instituto Socioambiental, né? Logo no site da instituição tem escrito lá, porque socioambiental se escreve e se pratica junto. Explica pra gente como é que é isso, Adriana.
Então, quando o ISA, como a gente chama, o Instituto Socioambiental, foi criado, a gente vinha de uma trajetória no Brasil de um movimento ambientalista, né, muito forte, mas muitas vezes dissociado de questões sociais. E o ISA é criado um pouco depois daquele movimento forte liderado pelo Chico Mendes na Amazônia, que levou à criação da Aliança dos Povos da Floresta, que é uma perspectiva de ambientalismo a partir das comunidades que vivem nas áreas de floresta e que, portanto, tem uma relação diferenciada com a conservação ambiental. Então, nós praticamente criamos essa palavra que não existia e decidimos usá-la porque nós realmente queríamos trabalhar essa síntese de olhar para as questões ambientais a partir da perspectiva das pessoas, das comunidades, acreditando que, especialmente a partir da nossa experiência brasileira, né, a perspectiva socioambiental é a que melhor se adequa às nossas necessidades de conservação ambiental. Nós queremos conservar e a partir da forma como essas comunidades e as pessoas lidam com a natureza e não expulsando elas das áreas naturais.
O site do ISA elenca 6 temas prioritários, né, de atuação política: povos indígenas, comunidades tradicionais, política e direito, economia da floresta, ameaças e pressões, soluções. Fala um pouco pra gente dessas linhas de atuação.
Nós trabalhamos tanto no âmbito local, em parceria com organizações locais, com comunidades locais, promovendo, né, a gestão do território a partir da realidade daquelas comunidades, quanto no âmbito de um trabalho de políticas públicas, fomentando políticas, discussões sobre legislações que estejam relacionadas a essas realidades locais. Na história do ISA, a gente foi aprendendo que aonde a gente tem, por exemplo, floresta, que é um patrimônio do Brasil, né, que tem essa maior área de floresta tropical contínua do mundo, que é a Amazônia, a gente tem floresta porque existem comunidades cujos modos de vida promovem a existência da floresta. Eles vivem da floresta e essa forma de viver faz com que a floresta exista. E a gente vem trabalhando, então, com um olhar para esses modos de vida, para garantia, né, da possibilidade de existência desses modos de vida por meio da garantia dos direitos territoriais, dos direitos de usufruto dos territórios, e também olhando para as políticas públicas para que elas sejam adequadas a isso e se beneficiem disso. A gente entende que é essa configuração que a gente tem de poder conciliar o desenvolvimento com a presença dessas comunidades com modos de vida diferentes, que faz toda a diferença, que faz a gente poder ser um país que tem sido inspiração, inclusive, para outros lugares do mundo, desenvolvendo políticas ambientais que compreendam essas conexões entre as comunidades e a natureza. O Brasil, por exemplo, criou a categoria das reservas extrativistas, que são áreas de proteção ambiental onde vivem as comunidades e as comunidades fazem um uso sustentável das florestas. Isso foi uma coisa inédita no mundo na época que foi criada. E a perspectiva socioambiental, ela se inspira nisso, né? Nas centenas de povos indígenas que a gente tem, que são responsáveis hoje pelas maiores áreas de floresta, que já tem comprovação científica, que cumprem um papel, inclusive, no ciclo das chuvas, que são tão importantes, por exemplo, para a produção agrícola no país, né?
Agora, o ISA é uma OCIP, né? Uma organização da sociedade civil de interesse público. Vocês têm escritórios em São Paulo, aqui em Brasília e também na Amazônia, né? E também atuam em comunidades, assim, vamos dizer, em contato direto, não é? Com essas povos indígenas, comunidades tradicionais, né? Quer dizer, é uma atuação bastante diversificada, né? Vocês também estão aqui em Brasília acompanhando votações no Congresso, mas ao mesmo tempo vocês estão em loco nessas comunidades.
Exatamente. A gente costuma fazer uma analogia com uma árvore que tem as raízes no chão e a copa no alto. Então, a gente entende que a nossa presença em parceria com comunidades, seja no Vale do Ribeira, onde a gente trabalha diretamente com comunidades quilombolas, na Amazônia, onde a gente trabalha com comunidades extrativistas e indígenas, nos dá uma conexão com a demanda das comunidades e as suas experiências e nos permite fazer um trabalho que a gente brinca chamando de antena, onde a gente tanto joga para o mundo quanto dialoga com as políticas de âmbito nacional e até os acordos internacionais a partir dessa vivência, para garantir que os direitos e as visões dessas comunidades também estejam presentes nas políticas públicas, nos debates internacionais e na própria circulação de informação. A história do ISA está muito associada também à organização e disseminação de informação sobre os povos indígenas no Brasil, sobre as comunidades, porque às vezes é uma informação que fica muito distante das pessoas. Então o ISA é fonte de informação para pesquisadores, para estudantes em geral, inclusive do ensino básico, do ensino médio, sobre povos indígenas no Brasil, sobre essas áreas protegidas. E a gente foca muito nesse trabalho de fazer essa conexão, ajudar a desenvolver soluções tanto no chão quanto no campo das políticas.
Quando a gente se debruça sobre um problema crônico, né, que é o desmatamento, se a gente for analisar, né, o curso dessa questão nos últimos anos, a gente pode dizer que o Cerrado hoje é o bioma que mais preocupa em termos de desmatamento no Brasil?
Eu acredito que sim, porque de fato na Amazônia a gente teve uma política muito forte com o plano de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia, que conseguiu estabelecer, digamos assim, alguns limites e, ao mesmo tempo, promover uma visão de valor para a floresta em pé, que ajudou a fazer com que o desmatamento na Amazônia reduzisse, principalmente até 2016, 2018, e agora, novamente, a partir de 2023. E o Cerrado passou a ser, digamos, o bioma mais vulnerável, principalmente por conta da expansão da fronteira agrícola, por ser uma região que tem sido considerada prioritária para a produção de grãos. E isso fez com que o desmatamento no Cerrado se acelerasse. E agora a gente tem o mesmo plano que foi feito para a Amazônia estendido para o Cerrado, mas ainda com muitos desafios, porque até a visibilidade pública da questão do desmatamento no Cerrado não é tão grande quanto é na Amazônia. Você tem no Cerrado também milhares de comunidades que fazem um uso extrativista sustentável do Cerrado e que têm buscado desenvolver alternativas econômicas a partir do uso desses produtos do Cerrado, no sentido de demonstrar que há uma economia que pode se desenvolver com a manutenção do bioma em pé, trazendo esses benefícios de serviços ambientais e trazendo benefícios sociais também de inclusão e geração de renda. Então é muito importante que a gente agora olhe para o Cerrado e para os outros biomas como a Caatinga, como o Pampa, o Pantanal, que são tão ameaçados e que precisam ter essa atenção especial para aquilo que eles produzem e para aquilo que deve ser fomentado como política nessas regiões.
Inclusive na festa que está programada para hoje, né, no Espaço Cultural Renato Russo, vamos ter um coquetel preparado pela Central do Cerrado, né, que explora um pouco o valor desses produtos do extrativismo do Cerrado, não é isso?
É isso mesmo, a gente fez questão de fazer essa parceria para ter um coquetel todo baseado nos produtos da sociobiodiversidade, como a gente chama, que é uma economia fundamental para as comunidades locais e que é uma economia baseada no conhecimento que essas comunidades têm do manejo desses produtos, e são coisas deliciosas, né?
Então, Adriana, se a gente puder terminar aqui a nossa entrevista com um convite seu para os nossos ouvintes, né? Obviamente quem estiver aqui em Brasília para comparecer hoje nessa festa dos 30 anos do ISA, a palavra está contigo.
Eu convido todo mundo a ir lá conhecer essa exposição que conta essa história de muita luta e de muitas realizações do Instituto Socioambiental. A exposição abre hoje com esse evento que tem o coquetel da Central do Cerrado e vai ter uma apresentação do tambor de crioula do seu Teodoro, que é uma manifestação cultural riquíssima de origem quilombola. E a exposição fica até o dia 22 de abril, que é o dia do aniversário do ISA. E aí é uma oportunidade para todo mundo de Brasília entender um pouco o que é essa perspectiva socioambiental, que é, digamos, o portal para o nosso futuro diante da emergência climática.
A partir das 19h, hoje, lá no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, não é isso, Adriana?
É isso aí.
Bom, muito obrigado, Adriana.
Obrigada a você, é um prazer falar com vocês.
Eu volto com vocês agora, no Conexão Senado.
Valeu, César. Esse foi o César Mendes, que entrevistou a Adriana Ramos, que é secretária executiva do Instituto Socioambiental.